suprimir a falta de atratividade e a falta de efetivos nas Forças Armadas. No nosso entendimento, isto é uma opção errada. O serviço militar obrigatório acabou, foi uma vitória da juventude portuguesa e assim deve continuar. No entanto, como o senhor deputado aludiu, referiu e bem que nas Forças Armadas a remuneração é baixa, o que tem feito com que muita gente tenha abandonado as Forças Armadas para trabalhar, por exemplo, numa caixa de supermercado. Portanto, a pergunta que eu faço ao senhor deputado, se não acha que é chegado o tempo de valorizar, que a valorização das carreiras e dos salários das Forças Armadas é, na verdade, a única solução que garante que o país tem os efetivos necessários para que as Forças Armadas cumpram o seu papel constitucional. Certamente as funções de soberania, de participação em missões internacionais de paz, mas também todos os desafios que as alterações climáticas nos trazem e todas as solicitações acrescidas que nessa decorrência têm recaído sobre os ombros das Forças Armadas.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Sra. Presidente, Sr. Deputado António Filipe, nós registamos a entrada das vossas propostas legislativas, aliás, correspondem ao vosso programa eleitoral, que dizem que deveríamos concretizar os anseios dos militares ao nível das carreiras, vencimento, avaliação e mérito, saúde e ação social, e que em relação aos antigos combatentes se deveria criar uma pensão mínima de dignidade que atinja o valor do salário mínimo nacional durante o período de 3 anos. Agora, a questão que lhe quero fazer, o pedido de esclarecimento que lhe quero fazer, e estamos todos de acordo quanto ao diagnóstico do estado da condição militar, é como é que compagina esse diagnóstico com o facto de ter apoiado um governo da Geringonça, durante 6 dos seus 8 anos. E basta recordar que o Partido Socialista governou em Portugal 22 dos últimos 28 anos. E, obviamente, o estado das Forças Armadas não começou agora, há 2 semanas, quando este governo tomou posse. O estado operacional das Forças Armadas, o estado da condição militar dos seus homens e mulheres que nos defendem e que nos servem, não começou estas 2 semanas, Sr. Deputado. Onde é que os senhores deputados estiveram nos orçamentos sucessivos que aprovaram até 2021? Onde é que estiveram, senhores deputados? Os senhores deputados, o Partido Comunista, nunca priorizou as Forças Armadas nem a Defesa Nacional. Esta é a realidade, é factual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, Sra. Presidente. Caros colegas deputados, ouvi com bastante atenção a intervenção e a declaração, aliás, do deputado António Filipe, mas realmente não me deixa de surpreender o seguinte: nós próprios, ao longo destes últimos 2 anos, para não dizer já antes, quando tínhamos o deputado único, André Ventura, apresentámos diversas propostas, tanto de lei como de resolução, relativamente às forças militares. Vou-lhe dar um exemplo: temos um projeto de lei para a atualização dos montantes do componente fixa do suplemento de condição militar, outro procede ao aumento do valor do capital de risco de seguro de vida contributivo dos militares em missões humanitárias e de paz, ou outra ainda pela revisão e alteração do sistema remuneratório dos militares das Forças Armadas. Como este, houve outros projetos de lei e projetos de resolução que o PCP ou se absteve ou votou contra.
Exatamente, bem lembrado.
E, salientando a intervenção do deputado Carlos Reis, o que é facto é que, de facto, vocês tiveram durante 6 anos... no fundo, junto com o governo do PS, e que também não fizeram absolutamente nada pelas Forças Armadas. Mas também não posso deixar de referir que o próprio PSD, que também governou nestes últimos 40, 50 anos, junto com o PS, também nada fez. Porque se chegamos ao ponto em que estamos hoje, em que temos militares que estão completamente desiludidos com o serviço militar, que não se consegue efetivos, que não temos meios técnicos, não temos meios que permitam colocar as nossas forças onde elas são necessárias e muito menos meios para defender este país no caso de uma agressão qualquer de origem estrangeira, obviamente for da União Soviética ou da Rússia, como quiserem chamar, não deve haver problema. Mas o que é facto é que todos os senhores esqueceram completamente as Forças Armadas. E estamos hoje em dia como estamos é devido à vossa incompetência neste setor.
Sr. Deputado, e é para terminar, faz favor.
Vou terminar, Sr. Presidente, deixando a pergunta se de facto o PCP está disposto a acompanhar realmente as nossas propostas nesse sentido, como nós estaremos, obviamente, as vossas, se forem neste sentido, de melhorar as nossas Forças Armadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta coincidência de ter chegado o ex-ministro da Defesa para entrar nesta fase do debate. Acham, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não tive a mínima dúvida do seu interesse por esta discussão. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado também pelas questões. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, nós também consideramos que as vozes que se têm feito ouvir nos últimos tempos relativamente à reintrodução do serviço militar obrigatório não contam com a nossa concordância. Sendo certo que, em 1997, nos demarcámos da opção então tomada pelo PS, pelo PSD e o CDS, na revisão constitucional de 1997, de abolir, nessa altura, o serviço militar obrigatório com as características que tinha. Agora, é óbvio que, na situação atual, é por mais razões que se vem defender a reintrodução do serviço militar obrigatório. Quando o problema fundamental da atratividade das Forças Armadas tem que ver com a situação remuneratória e com a situação de precariedade e de penosidade da prestação de serviço militar que existe atualmente, e isso é que tem que ser efetivamente resolvido. O Sr. Deputado Carlos Reis tem estado desatento, porque se há matéria em que tem havido uma total convergência entre o PS e o PSD é matéria de defesa nacional. Não há qualquer dúvida sobre isso. Toda a legislação aprovada nos últimos largos anos neste país em matéria de defesa nacional tem sido sempre com os votos conjugados do PS e do PSD. Portanto, é matéria em que a convergência entre vós foi absoluta e com uma divergência significativa do PCP relativamente a essas políticas. Isso ninguém desmentirá. E mais, e referindo também o Sr. Deputado Luís Paulo Sousa, também podemos associar o Chega a essa convergência em muitas questões. Designadamente, o PCP tem sido muito crítico relativamente à forma como as Forças Armadas Portuguesas têm sido utilizadas, designadamente em missões internacionais, patrindo aquelas que deviam ser as suas missões nacionais, quer nas opções de equipamento, quer mesmo no emprego de forças. E, portanto, se aqui tem havido, nesta matéria, uma visão discrepante relativamente àquilo que têm sido as orientações fundamentais em matéria, quer de política externa, quer de defesa nacional, naquilo que envolve o emprego das Forças Armadas, tem sido o PCP. Tem sido muito maior a convergência entre PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega do que relativamente a qualquer uma das forças políticas com o PCP. E, portanto, aqui os senhores deputados não se ponham de fora destas opções, porque têm concordado com elas e têm sido participantes ativos naquilo que têm sido as opções em matéria de defesa nacional e Forças Armadas. Portanto, se as Forças Armadas estão como estão, não venham dizer que a culpa é do PCP. Digam que é da culpa, que é a culpa de quem tem sido responsável pelas opções fundamentais que nesta matéria têm sido tomadas neste país, e nenhum dos senhores se pode pôr fora disso. Nenhum dos senhores se pode pôr fora disso. Estou a falar, evidentemente, do PS para a direita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE, para uma intervenção.
Senhor Presidente, caras deputadas, caros deputados, cidadãos e cidadãs nas galerias, quase 80% dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira estão exaustos e em burnout. Esta é uma das conclusões alarmantes do estudo das psicólogas Ana Moreira e Mariana Freitas para a Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira. Estudo que foi ontem divulgado e que teve por base um inquérito a 603 funcionários. Além da exaustão, os funcionários da AT dizem-se desmotivados e muitos pensam até deixar a AT em breve. A sobrecarga de trabalho e a falta de retorno na carreira e no salário são das principais causas apontadas. Infelizmente, estes relatos e estes números que ontem nos chegaram da Autoridade Tributária não nos surpreendem. Nos últimos casos, vários inquéritos e estudos nos dão conta do aumento de casos de burnout e de exaustão relacionado com o trabalho um pouco por todo o mundo. E Portugal não é exceção. Aliás, Portugal é apontado como um dos países onde a percentagem de população em risco de burnout é maior, sobretudo porque trabalhamos muitas horas e os ordenados são demasiado baixos. Em 2023, o estudo realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis alertou para que cerca de 80% dos profissionais em Portugal apresentam pelo menos um sintoma de burnout e metade já tem três em simultâneo: exaustão, tristeza e irritabilidade. E isto é tão comum que dificilmente haverá aqui pessoas que não tenham sentido estes sintomas ou que não conheçam alguém que sinta estes sintomas. Estes dados tão generalizados mostram que não estamos perante um fenómeno isolado que dependeria apenas de determinadas pessoas ou de determinadas entidades ou empresas. Não, nós estamos perante um problema global e que vem da forma como estruturamos o trabalho, da forma como o trabalho evoluiu nas últimas décadas e com o que entendemos ser aceitável exigir de quem trabalha, muitas vezes prejudicando a vida pessoal e familiar. E por isso nós temos de levar este problema muito a sério. E como um problema global que é preciso ser abordado de forma também global. De que serve o avanço tecnológico se não o usarmos para melhorar a qualidade de vida de cada pessoa e da comunidade? Sabemos que não tem sido essa a prioridade. Ainda esta semana, dados publicados pela OCDE mostram que a produtividade em Portugal aumentou mais do que a remuneração, o que revela que há margem para aumentar, sim, os ordenados em Portugal. Essa tem de ser uma prioridade, aumento de ordenados, tanto no setor privado como público. Mas é preciso mais, é preciso melhorar as condições de trabalho. E isso traz-nos a continuação da experiência da semana de 4 dias em Portugal. Os resultados do projeto piloto feito no setor privado no ano passado mostram que a semana de 4 dias pode ser uma ferramenta muito importante no combate ao burnout e de promoção da saúde mental. Os trabalhadores que participaram no projeto reportaram uma redução de 20%, dos níveis de exaustão, de ansiedade, de fadiga, dos problemas de insónias e de sono. Também reportaram uma diminuição do nível de solidão, que sabemos que é um problema tão grave em Portugal. E a percentagem de trabalhadores que disse ser difícil conciliar trabalho e família desceu de 46% para 8%. Estes são números que só por si evidenciam a importância de continuar a testar e a estudar a semana de 4 dias em Portugal. Ainda por cima, e sabemos que este tema é tão caro a tantos aqui, a produtividade aumentou e muitas empresas continuaram ou querem continuar a manter o modelo dos 4 dias. E no mês passado, o inquérito lançado pela PlanUp mostra que há vontade na administração pública em testar também a semana dos 4 dias, com 85% dos trabalhadores inquiridos a concordar. Ou seja, nós temos aqui uma solução global que ajuda a resolver um problema global e que tem uma aceitação enorme no país. É certo que a solução dos 4 dias, da semana de 4 dias, tem muitos desafios para o país e para as empresas e por isso é que defendemos que continue a ser testada. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que não era uma prioridade. Mas com resultados tão bons em termos de saúde mental, em conciliação familiar e em produtividade, é uma irresponsabilidade não o fazer. Numa altura em que se fala tanto de proteger as famílias, desafiamos o Governo a continuar a testar a semana dos 4 dias, continuando o projeto piloto na administração pública como estava previsto. Mas mais, os resultados alarmantes apresentados ontem sobre os funcionários da AT mostram que é urgente contratar mais trabalhadores para aliviar a carga de trabalho e melhorar ordenados e carreiras. Mas não só. É também preciso envolver os trabalhadores na melhoria do funcionamento das instituições e da forma de trabalho, com a prioridade na saúde mental e na eliminação do burnout. Isto é válido tanto para a AT como para toda a administração pública, até porque é a obrigação do Estado dar o exemplo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pedidos de esclarecimento temos 4. A senhora deputada responde